minha opinião,
a política do governo
preocupar muito.
De inocência.
Agora, na Rádio Bandeirantes, Bastidores do Poder.
A apresentação, Milton Cardoso.
Duas horas e sete minutos, temperatura em Porto Alegre, 21 graus, tempo nublado, sol vem, sol vai. Boa tarde, ouvintes, até às quatro da tarde estaremos juntos aqui dividindo com você opiniões, críticas, sugestões, participe, este programa é seu. Na produção, José Carlos Roque, mesa de áudio, Mário Almeida, o Máriozinho Almeida, transmissores Alexandre Neres dos Santos, Marcos Vieira, coordenador técnico Fábio Veloso, na central técnica Edson Leandro, Vinícius Barassi, Norival Santos e Leonardo Souza, direção do Grupo Bandeirantes no Rio Grande do Sul, Leonardo Meneghetti. Uma tarde legal, bacana, uma sexta-feira santa, diferente, né? Pois bem, é isso, uma sexta-feira santa. Para mim, um dia muito especial. E eu acho que para a grande maioria dos brasileiros, né? Um dia muito especial. Sexta-feira Santa, que é o dia em que devemos, né? Repensar os nossos atos, nos purificar e pedir perdão àquele que sacrificou sua vida por todos nós, né? Sexta-feira Santa é um dia de reflexão e introspecção. Momento para revermos nossas atitudes e deixar o que há de ruim morrer, né? Dia de rezar e agradecer a Deus por ter nos dado o seu Filho amado, Jesus Cristo, o qual morreu por nós numa cruz para pagar os nossos pecados. Não adianta fazer jejum de carne vermelha na Sexta-feira Santa se no cotidiano você devora o próximo com mentiras, injustas, né? Injustiças, corrupção, sacanagem, mau humor, armações. Não adianta. Nós estamos vivendo aí, convivendo com uma experiência inédita em nossas vidas, né? Eu tenho dito isso diariamente aqui. E neste momento é preciso muito equilíbrio, bom senso, reflexão sobre a vida, que é uma passagem rápida aqui na Terra. Muita gente não percebe que o mundo seria bem melhor se tivéssemos no dia a dia mais sinceridade, fraternidade, amor ao próximo, respeito, uma grande parceria, né? Nessa viagem que Deus nos proporciona aqui na Terra, que é rápida. Tem gente que não consegue entender isso. O mundo gira, o tempo passa, pessoas nascem, pessoas morrem. Nessa vida estamos de passagem. E nessa viagem poderíamos ser melhor, né? Não para, eu tenho dito aqui, não para ser lembrado, mas para jamais ser esquecido. É um momento de muita reflexão, mas de muita reflexão mesmo. Até porque pelo fato do que nós estamos vivendo agora, essa experiência inédita, essa epidemia, né, que oferece ao mundo pelo coronavírus, da China, que conseguiu produzir no Brasil um fenômeno talvez sem precedentes. Pela primeira vez na história, uma substância química passou a servir como linha de divisão entre a direita e a esquerda. Até isso eles conseguem fazer. Eu estou falando que é essa hidroxicloroquina, um clássico trava-língua do qual ninguém jamais tinha ouvido. Eu, às vezes, tenho dificuldade de pronunciar. Hidroxicloroquina. Trava a língua, né? Ninguém tinha ouvido falar até hoje, fora da comunidade envolvida com o universo da química. Mas sobre a qual todo mundo passou a ter subitamente opiniões apaixonadas. Do presidente Jair Bolsonaro ao porteiro aí do seu prédio. E a discussão é se essa droga disponível através da indústria farmacêutica serve ou não para curar a Covid-19. Olha, meus amigos, química é química e política é política. Mas no Brasil irracional em que estamos vivendo, as coisas não são assim. Sabe por quê? Lamentavelmente é o seguinte: se você é de direita e a favor do presidente Jair Bolsonaro, você acha que a hidroxicloroquina é um santo remédio para curar a Covid-19. Se você é de esquerda, é da Manuela, do Lula, e contra o governo, acha que é um veneno, ou no mínimo uma substância suspeita de efeitos desconhecidos e que não pode, de jeito nenhum, ser receitada para ninguém. Naturalmente, como de costume, né? Quanto menos o sujeito sabe sobre química, quanto menos sabe sobre química, eu sou um dos que menos sei sobre química, farmácia e medicina, mais certeza ele tem de que está com a razão. Não é o meu caso. Não ajuda em nada para se melhorar os níveis clareza do bate-boca o fato de que os próprios médicos e pesquisadores estão amargamente divididos sobre os efeitos do medicamento. Eu tenho conversado com muitos médicos, enfim, muito, a divisão é muito grande. Não é uma questão difícil de entender quando se leva em conta que desde a chegada da epidemia, o Brasil se dividiu entre o partido antivírus e o partido pró-vírus. Não é assim que está acontecendo no Brasil. No mundo inteiro, isso não ocorre, só aqui no Brasil. O primeiro quer que a Covid-19 seja eliminada o mais cedo possível, né? Para tirar as pessoas do confinamento, que o confinamento seja encerrado e que o país volte a funcionar rapidamente. Aí o segundo grupo, da Manuela, da esquerda, do PT, é o segundo grupo. Quer que a epidemia, e aí vem Paulo Pimenta, Maria do Rosário, essa turma toda aí, a epidemia apresente estatísticas cada vez piores, que a quarentena seja reforçada e que o país demore o máximo possível para voltar ao normal. O Brasil antivírus, é claro, é o do governo. Quanto mais cedo a praga acabar, melhor para o governo. O Brasil pró-vírus é o da oposição. Quanto mais o país demorar para recuperar a normalidade, tanto pior para o governo e o seu futuro político. Que se dane se vai morrer gente ou não. O resto da história toda é bem conhecido. A hidroxicloroquina está disponível e sendo aplicada, é claro, nos hospitais dos ricos e dos planos médicos, top de linha. É tomada também pelos médicos que pegaram o vírus e podem controlar seu próprio tratamento. O raciocínio que está valendo aí é o seguinte: os conhecimentos já obtidos sobre a droga ainda não são completos, mas já são suficientes para aplicá-la sem riscos num vasto número de pacientes. No SUS e para o povão, o raciocínio é esse mesmo, só que ao contrário. Os conhecimentos sobre a substância ainda não são completos e, portanto, ela não deve ser aplicada. Ora, Mário Almeida, o jornalismo investigativo deu a si próprio a missão de investigar em todos os seus detalhes as possíveis contraindicações da hidroxicloroquina e, sobretudo, em demonstrar que não há certeza científica sobre os seus benefícios. As instituições, como um todo, também se colocam contra, salvo quando seus próprios membros passam a precisar de tratamento, viu? É. A oposição age da mesma forma. É muito fácil, obviamente, exigir consenso absoluto sobre a eficácia, o alcance e a conveniência da aplicação da substância quando você próprio não precisa esperar para tomá-la pelos próprios, ou pelos próximos, ou melhor, pelos próximos 20 ou 30 anos, tempo em que a ciência médica, né, em geral, demanda para ter certeza suficiente sobre medicamentos e terapias. Mas o duro justamente é a espera. Mas isso é coisa para pobre, não é? E os pobres, como sempre, que se explodam. Eu quero cumprimentar, aproveitar aqui, na abertura do programa, e cumprimentar o governador Eduardo Leite, que reduz o seu salário do seu secretário de Estado para colaborar no enfrentamento da crise que nós estamos vivendo. Pode ser um ato simbólico, é pouca coisa, tudo bem, mas é importante. O Poder Legislativo, os deputados estaduais, também estão colaborando e muito. Isso desde o ano passado, mesmo antes do coronavírus. Por esse momento difícil que o Estado está passando, que nós estamos enfrentando agora, momento duro, difícil, tem que ter, neste momento, a participação efetiva do Poder Judiciário, doutor Voltaire de Lima Moraes, do Ministério Público, doutor Dallagnin, da Defensoria Pública, do Tribunal de Contas do Estado, Estilac Xavier. A conta tem que ser dividida com todos. Não me venha com essa história de que o Ministério Público não pode, o Poder Judiciário não pode, o Tribunal de Contas não pode, a Defensoria Pública não pode. Como não pode? Tem gente morrendo de fome? Que negócio é esse que não pode? Só o governador, só o executivo, se o Estado não está conseguindo aumentar, pelo contrário, está reduzindo, caindo diariamente a arrecadação, há o duodécimo aí, não pode ser repassado isso aí, o governador tem razão e o povo vai estar do lado do governador. E vossas excelências do Tribunal de Contas, que reduzam 50% essa dinheirama que rola aí dentro. O Tribunal de Justiça, que os desembargadores tenham sensibilidade, os juízes, neste momento. Isso não é definitivo. Que reduzam 50% também. Ministério Público, Defensoria Pública. Ah, mas eu vou ficar com pouca grana. Bom, eu também estou com pouca grana, mas tem gente morrendo. E nós não podemos deixar as pessoas morrerem. Tem que ter a divisão. Os poderes são independentes e harmônicos. Ah, tá bem. Onde é que está a harmonia neste momento? Ah, somos independentes. Temos o nosso orçamento próprio. E o dinheiro, a origem é da onde? A origem é uma só. É do contribuinte que paga a conta. Aliás, o Poder Judiciário brasileiro, em 20 meses... fez uma grande festa nesse país, distribuiu 4,3 bilhões de reais. Está na hora, senhores juízes, desembargadores, ministros, de ajudar o povo brasileiro que sustenta, que bota no final do mês lá o auxílio, alimentação, transporte, moradia, livro, não sei mais o que, enfim. Não, tem que dividir. Está na hora. E o momento é esse. O Poder Judiciário tem que dividir. O Poder Legislativo está fazendo a sua parte e vem fazendo muito bem aqui no Rio Grande do Sul. Os deputados estaduais do Rio Grande do Sul, eu digo isso porque faço jornalismo crítico, opinativo, polêmico, podem andar de cabeça erguida. Não posso dizer a mesma coisa dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Aliás, eu quero saber o seguinte, esses conselheiros que receberam essa bolada toda e que a produção do programa não consegue contato porque eles não querem falar, vão dar dinheiro ou não vão dar o dinheiro? Parte desse dinheiro, dessa dinheirama que receberam, um recebeu quase 700 mil reais, outro 500 mil, outro 300 mil, outro 400 mil. Mas vem cá, Vocês não têm respeito? Não, agora é pressão, é tolerância zero. Eu vou passar o tempo inteiro aqui, diariamente, de tarde, de noite, cobrando do seu Marco Peixoto, que recebeu R$ 694.182,64. Não pode dar R$ 50.000 desses 694 para comprar cesta básica para as pessoas que estão morrendo de fome? Seu Algir Lorenzon, que recebeu R$ 581.541,13. Não pode dar R$ 50.000 para comprar cesta básica para o povo que está passando fome? Seu Alexandre Postal, que recebeu R$ 471.519, não pode dar R$ 40.000 para comprar cesta básica? Seu Iradir Petroski, que recebeu R$ 419.128, não pode dar R$ 40.000 para comprar cesta básica? Seu César Biola, que recebeu R$ 78.586, não pode dar R$ 7.000 ou R$ 5.000 para comprar cesta básica? Seu Estilac Xavier, socialista do PT, recebeu R$ 182.495, não pode dar R$ 10.000, R$ 15.000, R$ 20.000 para comprar cesta básica? Seu Pedro Figueiredo, que recebeu R$ 392.060, não pode dar R$ 30.000, R$ 40.000 para comprar cesta básica? Seu Marcos Rolim, grande socialista, que agora ocupa, sempre pendurado em cargos públicos, agora é o coordenador de comunicação do Tribunal de Contas, quase R$ 200.000, não pode dar R$ 10, R$ 15, R$ 20.000 para comprar cesta básica? Ah, tem que dar. E é na pressão. Ah, vai ser na pressão. Porque se não derem, vão ter dificuldade de andar nas ruas. Vão ter dificuldade, o povo tem que vaiar. Isso aqui é uma bofetada na cara de um estado quebrado em que o governador do estado está com o cabo da espada na mão, tentando de todas as maneiras ajudar as pessoas que estão morrendo, passando fome. Está aí o executivo, governador, o executivo dando exemplo. E esses conselheiros do Tribunal de Contas, em casa agora neste momento, guardadinhos com as suas famílias, com toda essa dinheirama e o povo passando fome? Não, não. Eles vão ter que abrir mão. Ah, vão ter que vir, viu, Marizinho? Eles vão ter que vir. E eu vou dar o número das contas para eles depositarem. É, eles vão ter que vir, José Carlos Roque. Não dá mais para aguentar isso, não. Chega. O povo está passando fome. O povo está passando fome, seu Alexandre Postal, seu Algir Lonezon, seu Iradir Petroski, seu César Miola, seu Estilac Xavier, seu Pedro Figueiredo, seu Marco Peixoto. Está todo mundo contribuindo, poder legislativo, executivo. Cadê o judiciário? Cadê o Ministério Público? Cadê o Tribunal de Contas? Defensoria Pública? Não. Está na linha conosco o deputado Edson Brum, 2:25. Boa tarde, deputado.
Boa tarde, Milton. Boa tarde, seus ouvintes. Satisfação falar para o Rio Grande através de vocês.
Eu estou bem irritado hoje, numa sexta-feira santa, porque estou aqui fazendo as minhas preces. Enfim, é um dia em que devemos repensar os nossos atos, nos purificar, pedir perdão àquele que sacrificou sua vida por nós. Mas eu não largo de mão o meu poder de indignação de ver as desigualdades, né, que acontece e fica por isso mesmo, enfim. Eu acho que é tolerância zero daqui para frente, sabe? Em todos os sentidos, não dá mais. Estou vendo aí o Poder Legislativo colaborando, fazendo um esforço grande, os deputados, o Poder Executivo com o cabo da espada na mão, e o Tribunal de Contas, e o Poder Judiciário, e a Defensoria Pública, e o Ministério Público lavam as mãos como Pilatos.
Olha, Milton, como tu disseste, a Assembleia tem colaborado. Eu posso citar que, em dezembro, o presidente Lara, no final do seu mandato como presidente da Casa, devolveu, mandou de volta para o Executivo R$ 150 milhões. Agora, há 15 dias atrás, a Assembleia cortou, porque tinha espaço para cortar, 30% das cotas dos deputados e mais R$ 30 milhões para o Executivo. Essa semana, definimos que todas as emendas parlamentares fossem para a saúde, mais 55 milhões. Isso totaliza 235 milhões só do Legislativo em questão de 4 meses, 5 meses. Talvez, e acho, e a bancada do MDB, semana passada, ainda nós discutimos isso na nossa reunião virtual, tem alguns espaços a mais, e isso deve ser discutido nos próximos dias. O que, neste momento, a gente tem que conversar é que não dá para um ou outro fazer sacrifício no setor público, tem que ser todos. No passado, não aprovaram a PEC do duodécimo, que nós queríamos que todos colaborassem. Falam muito do fundo eleitoral, tem 1,7 bilhão de fundo eleitoral, e eu sou favorável que use todo para atacar, para enfrentar o Covid-19. São 280 outros fundos que tem em Brasília, mas tem fundos aqui no Rio Grande do Sul deste tamanho ou maior que este aqui que pode ser usado também. Basta alguns poderes liberar este fundo. Então tudo isso tem que ser discutido nesses próximos dias, porque a coisa não está fácil, a arrecadação do Estado caiu 25%, 30% e todos têm que colaborar.
Pois é, mas não estão colaborando, né? E as pessoas estão passando dificuldades. Por exemplo, o Estado do Rio Grande do Sul, eu não sei se o senhor participou da reunião com o governador ontem, no final da tarde, início da noite.
Participei.
O senhor participou. Pois é, há um detalhe importante neste momento que pode colaborar e muito para acabar com esse isolamento, essa loucura desses prefeitos e governadores aí, que é o seguinte, que é os testes. O Estado do Rio Grande do Sul tem que ter prioridade nesse momento, por parte do governador, e eu cobrei isso ontem à noite, estou cobrando de novo, prioridade nos testes com a população do Rio Grande do Sul. Ah, não tem dinheiro. Bom, vai buscar dinheiro.
Tem,
vai
sim.
Buscar dinheiro no Banrisul, vai buscar dinheiro dos empresários, vai buscar dinheiro, sei lá, na China. Mas não, tem que fazer esse teste agora, para ontem.
Milton, tem recurso, sim. Tem recurso, tem de onde tirar, sim. Só a Assembleia liberou 55 milhões essa semana. Então tem dinheiro. E tem onde mais? Tem gorduras no próprio Executivo, tem setores do Executivo que ganham 45, 50 mil por mês. Tem setor do Executivo que é normal ganhar 35, 40 mil na Procuradoria do Estado, na Fazenda do Estado, tem de onde tirar, começando pelo Executivo.
Esses é que estão defendendo o confinamento, porque eles têm o salário deles no final do mês, e se exploda aqui fora quem está morrendo de fome e está quebrando, né?
Não tenha dúvida que tem espaço, e eu acho que dá para tirar, sim. Eu acho que a discussão tem que ser maior, e tem uma PEC, Milton, que está tramitando no Congresso Nacional, que inclusive citei hoje no nosso grupo da bancada do PMDB, para a gente estudá-la, que é exatamente abrir mão de salários acima de 10, quem ganha acima de 10 mil reais, ter um índice. Olha, quem ganha 10 mil colabora com 15%, quem ganha 15 com 20, quem ganha acima de 20 colabora com 20, 25% do salário, e assim por diante. Isso para todos tem que ser, para todos, de todos os poderes tem que ser.
Ô deputado Brum, vamos fazer o seguinte, vamos ajudar o governador, vamos fazer uma campanha, eu me proponho, deputado Brum, e eu sei que o senhor também, 24 horas, só no horário que eu estiver trabalhando aqui, é que eu não vou poder. Eu me proponho ajudar, buscar dinheiro, buscar recursos para fazer esses testes, para abrir o comércio, depois todo mundo testado, enfim, quem tem condições de trabalhar, vai trabalhar, quem não tem condições, vai ficar guardado até ter as condições. Nós precisamos fazer e dar essa virada agora, deputado.
Eu sei disso, tenho trabalhado nessa linha, inclusive pedi para a Secretaria de Estado de Saúde, para tentar montar uma central de compra, porque também tem empresários que querem comprar o teste e não sabem como.
Estão ligando para mim aqui, ontem de noite já me ligaram 3 empresários querendo, e pessoas, não só empresários, tem pessoas comuns aí. Uma pessoa me ligou e disse assim, eu pago 10 testes, o outro disse, eu pago 5.
E dá para montar isso. Acho que aí tem que ter a iniciativa também da Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul para fazer isso.
Ah, mas eu não vou... Desculpa. Não dá para depender da Secretaria da Saúde do Estado. Vamos fazer não. Nós... Não, vamos nós nos organizar, vamos fazer uma conta no Banrisul, vamos nós...
Mas não é a questão da conta, Milton. Não é só a questão da conta. Nós já temos conversado. O problema é de onde comprar e como comprar. Eu acho que é nesse sentido... Nós não estamos transferindo nada para a Secretaria da Saúde. É só a orientação, a organização de uma central de compra. Isso
nós
que compramos, eu estou falando.
Nós compramos, nós conseguimos empresário para comprar. Nós vamos comprar, não vamos esperar a burocracia da Secretaria da Saúde, senão até eles conseguirem. Vai ter muita gente morrendo, deputado. Muita gente quebrando.
Estou pensando que nem tu e trabalhando que nem tu. Não tenho problema nenhum em ajudar e colaborar nisso. Estou à disposição.
Eu estou nessa parceria aí de a gente organizar, de repente, com a Fiergues, com a Farsul.
Federação, Fecomércio,
Sindi Lojas, com alguém aí. Que eu quero ir para a linha de frente ajudar nisso aí. Eu sei que o senhor também. Vamos fazer isso hoje, de hoje para amanhã. Não vamos esperar segunda-feira. Aliás, deputado, hoje eu fiquei impressionado. Alguns lugares que estavam com permissão para atender, né? Para atender, enfim e tal, estão fechados porque é feriado. Mas como é que conseguem fazer feriado hoje, deputado?
Feriado na quarentena?
Meu Deus do céu!
Feriado dentro do feriado?
Inclusive, eu acho que algum deputado poderia propor que a partir de agora, este ano, todos os feriados estão cancelados. Porque não é possível que nós vamos continuar, depois desse coronavírus, ainda com feriados, que aí vai quebrar mais ainda as pessoas, né?
Nós temos um feriado só que é estadual, que é o dia 20 de setembro, que já estamos trabalhando para que também não tenha. Uhum. Eu acho que tu tá correto nesse pensamento, acho que tem que buscar, neste momento não tem mais feriado, sábado, domingo. Nós vamos ter que retomar a economia do país, porque se nós não fizermos isso, vai morrer muita gente de fome.
Está morrendo, né, deputado?
Sem dúvida.
Eu entrevistei ontem o presidente do Sindi Lojas aqui de tarde, o Paulo Cruz. Ele disse que tem gente que já foi e que não tem mais volta.
Milton, não tenha dúvida disso. Mas eu queria te fazer uma outra colocação, que eu fiz isto numa conferência que foi organizada pela Assembleia, que teve a participação, inclusive, de presidentes das federações. Tem uma maldade acontecendo também neste meio.
Opa!
O aumento indevido do preço dos alimentos nos mercados. População, além de estar sofrendo por não ter dinheiro e com dificuldade para comprar, tem aumento abusivo em cima disso. Como também tem aumento abusivo, a Lava Jato é pouco para esses caras. Para empresários que vendiam uma caixa de máscara a R$ 25,00, R$ 30,00 há 90 dias e hoje estão vendendo a R$ 250,00. Tem que mandar prender esse empresário. Também não dá. Álcool gel superfaturado, equipamentos para EPIs, que é equipamentos para proteção individual sendo superfaturado, também tem isso que nós temos que denunciar, Milton, aproveitando que tu sempre faz um trabalho muito forte nisso, tem que cobrar, nós temos que cobrar isto também. Eu cobrei e silenciou. A Federação silenciou, estava na conferência virtual, não falou nada, a Fecomércio também estava, não falou nada, todos com boas intenções, e eu acho que tem que ter, mas tem que ter cobrança também desses empresários que estão superfaturando os seus produtos, seus serviços. Assim como, na minha opinião, as escolas particulares e as universidades particulares têm que dar desconto para os estudantes. Não estão dando aula presencial como foi contratado, está aí o crime. O crime é este, não estão dando aula presencial, algumas não estão dando aula de maneira nenhuma e ainda querem cobrar mensalidade cheia de quem perdeu e está perdendo emprego, dinheiro e não vai ter dinheiro para pagar a faculdade e as escolas, tanto os pais como estudantes que estão no mercado.
Uhum. Isso aí é uma coisa lamentável do ser humano, né? Estava vendo aqui, para o senhor ter uma ideia, sabe quanto é que estava o respirador? Na China, 17 mil. Agora, sabe quanto é que eles estão vendendo? 53 mil.
É um absurdo isso.
Chineses, de 17 mil a um mês atrás, agora 53 mil cada um.
E levam 3, 4 meses para entregar também.
Agora, o coronavírus veio para desnudar muita coisa, entre elas a falta de responsabilidade dos gestores públicos com investimento, principalmente na ciência e na tecnologia, né, deputado?
E na pesquisa.
Na pesquisa,
E na pesquisa. Eu acho, Milton, que ao passarem, nós vamos vencer isso. Com todas as dificuldades, vamos perder muita gente, mas vai ser a humanidade vai ser antes e depois do Covid-19. Em tudo. em tudo, inclusive no pensamento, que é o mais importante, que nós temos que mudar a maneira de como agir, isso como cidadão, como pessoa, e isso reflete nos parlamentos, isso vai refletir na gestão pública, isso vai refletir nos negócios, nas empresas também, porque quem não fizer a sua parte, não fizer com seriedade, não fizer de uma maneira justa, vai acabar ficando para trás.
Agora, eu estou com dificuldade de entender aí o problema do Poder Judiciário. Além de se auto concederem salário que foi de 16%, mais de 16% de aumento, sem consultar o Poder Legislativo, seguindo o efeito cascata do STF, estão com dificuldade de colaborar com o povo morrendo neste momento, né?
Não, um detalhe, vamos imaginar que seja aprovada a PEC lá no Senado da República, no Congresso Nacional, que isso deve caminhar nos próximos dias, e que quem ganha acima de 20 mil reais tem que dar 20% do seu salário.
Mas o Toffoli já disse que ninguém mexe no Poder Judiciário.
Bom, vamos lá, se for uma PEC, eles têm que cumprir.
Eles vão entrar com uma ação...
O que é pior, é isso que eu queria chegar no que tu falaste há pouco. Que o deputado Sebastião Melo vem há um ano brigando por isso, pelo alto aumento concedido sem passar pela Assembleia. Se cortar 20%, é o aumento que eles se deram. Então eles não vão estar colaborando com nada. Sim. É a mesma coisa se tu chegar aí na Rede Bandeirantes e dizer, ó, a partir de hoje eu ganho 20% a mais. Aí daqui uns meses, por uma crise, ó, nós vamos ter que cortar 20% do salário. Tu não perdeu nada, porque te autoconcedeu o aumento, estava recebendo, ó, e vai dar isso de desconto. Então essa discussão, inclusive ontem foi muito forte isso dentro da nossa bancada, nós estamos discutindo isso, Milton, nós estamos muito atentos a esses assuntos. O deputado Sebastião Melo, se tu ligar para ele, falar com ele, ele vai entrar neste assunto, porque é importante todos colaborar. Mas quando a gente fala todos, aqueles do poder público, estadual, federal ou municipal, tem muita gente nas prefeituras também ganhando muito, acumulando triênios, quinquênios e outras penduricalhos que somaram seus salários, né? Este pessoal que ganha mais, e eu estou dentro dele, eu tô dentro dele, dia 25 de março eu fiz uma proposta dentro dos grupos do WhatsApp que eu participo, exatamente para que todos colaborem.
Vem cá, deixa eu lhe perguntar o seguinte: se o senhor tivesse ganho R$ 694.182,64 no final do ano, olha o que eu estou falando, hein? R$ 694.182,64, como recebeu o conselheiro Marco Peixoto, o senhor teria dificuldade de dar R$ 50.000 para comprar de cesta básica neste momento?
Oi. Todos os servidores públicos que ganharam licença-prêmio, eles ganharam esse dinheiro, proporcional ao seu salário. Se o cara é do judiciário, que ganhava 30, 35, 40 mil, ou do executivo...
Não, mas eu quero esses aqui do Tribunal de Contas agora.
Mas eu tô te dizendo que todos ganharam isso.
Sim, mas eu quero...
Não é só esses, é isso que eu tô dizendo que é
600 todos. Mil eles ganharam?
Vai atrás de juízes, promotores, auditores da fazenda, fiscal da fazenda, que não usufruíram da licença-prêmio e, quando se aposentaram, levaram para ver quanto é que deu.
O senhor consegue esses
dados? Vai atrás, tem números aí.
Eu quero saber do Tribunal de Contas, que me interessa, porque é o órgão fiscalizador que enquadra os prefeitos toda hora...
O que eu estou tentando te mostrar, que é conceitual.
Não, o conceito,
não
eu
é,
acho que
não, senhor... é com um, não é com uma pessoa e não é com um órgão. É todos do serviço público.
Não, tudo bem, deputado. A lei está aí. Tá bem.
E é proporcional ao salário, né?
Tudo bem, não tem problema nenhum.
Valores.
Não tem problema nenhum. A lei está aí. Eu não estou dizendo que é irregular. Eu estou dizendo que. Não, tudo bem. Mas eu quero saber o seguinte: será que um cidadão que recebe 694 mil tem dificuldade de comprar 50 mil de cesta básica para o povo que está passando fome?
Cada um tem que fazer a sua solidariedade dentro daquilo que acha que é necessário e pode. Eu, por exemplo, tenho feito junto com a minha família, os meus guris abriram, que eu tenho mesada em casa, meus guris abriram mão para ajudar a comprar 17 ranchos para o pessoal que trabalha na segurança e trabalha na limpeza do condomínio. Cada um faz da sua maneira. Eu já ajudei vários grupos aí nos últimos 20 dias, porque há necessidade, tem gente passando fome, nós temos que estender a mão. Quem pode mais, dá mais. Quem pode menos, dá menos. Quem não pode, não dá, mas não atrapalha. E assim a gente, nós temos que tocar o nosso trabalho. Tem que fazer isso. E tem gente que tem que ser pela lei, pelo jeito. Vai ter que ser na lei mesmo.
Eu conheço só um cidadão que é um cidadão de bem, honrado, foi presidente da Assembleia, foi presidente do Tribunal de Contas, que está doando e está aposentado há muito tempo. Glenn Scherer está ajudando as pessoas.
Isso faz parte, faz parte da vida dele, né? Ele sempre foi assim.
Mas esses conselheiros aqui, eu vou estar de tarde, de noite, 365 dias do ano. Todos os dias eu vou lembrar disso aqui. E se me derem a lista, porque eu não tenho tempo para ir atrás, se me derem a lista que tem auditores, fiscais, que tem sei lá quem for, vem a lista para cá e eu dou o nome de todos. Nem que eu faça um quadro aqui, meia hora, diariamente, dando para o povo saber para onde é que está indo o dinheiro do contribuinte. Isso não dá mais para conviver com isso. Tem gente passando fome, os comerciantes quebrados, empresários quebrados, todo mundo com dificuldade.
Mas tem empresário que pode dar também. Milton, tem empresário que pode doar mais também.
Claro.
Acumulou muita riqueza durante a vida. Quando ganhou muito, ficou quieto. Agora que apertou, berra e quer socializar o prejuízo. Também tem isso.
Tem de tudo, né? Lamentavelmente.
Mas é isso que eu estou dizendo, que nós vai ser a humanidade antes do Covid-19 e depois. Nós vamos ter que mudar o conceito, a cabeça, o modo de pensar, senão nós vamos só para a maldade. Né? E aí ninguém mais colabora com nada, ninguém ajuda mais e a sociedade cada vez mais perdida.
E hoje é um dia tão importante, né? O senhor que tem filhos, tem família, Deus nos deu a oportunidade de passar por aqui pela terra, de onde é que eu vim, o que eu estou fazendo, para onde é que eu vou, e uma passagem tão rápida por aqui, e as pessoas não se apercebem disso. E aí é aquela coisa da voracidade do ter do que o ser. Primeiro o ter, depois o ser. E isso aí, de um tempo para cá, olha, essa inversão de valores está nos levando justamente para este momento que nós estamos vivendo, porque nós passamos a desrespeitar tudo e todos, o meio ambiente. Por que nós estamos nesse momento com esse vírus? Porque nós invadimos o espaço dos animais, ou tiramos os animais do habitat deles e trouxemos para conviver conosco. Porque esse vírus, a origem dele é dos animais.
Nós vamos mudar o pensamento, não tenho dúvida disso. É importante que todo mundo, acho que todo mundo tem que fazer o trabalho. Tu está fazendo esse teu trabalho e eu acho muito bom. Tanto que toda vez que tu me chama para discussão, muitas vezes a gente até pode não concordar. E nessa posição de hoje, que nós estamos falando agora, eu concordo com tudo que tu disseste, mas a gente está sempre junto, nós temos que discutir, refletir, a gente não pode mergulhar nas vaidades, a gente não pode mergulhar, quanto mais eu tiver melhor, não é por aí, isso não traz felicidade, a gente tem visto agora, né? Tem gente rica morrendo, os primeiros a morrer com Covid-19 no Rio Grande do Sul eram gente de poder aquisitivo alto.
Vou ter que lhe interromper, porque nós temos que ir a São Paulo com o RB News às 13h45, o sinal está batendo aí.
Mas obrigado pela oportunidade, Milton. Um abraço e estamos juntos aí nessas lutas aí. Obrigado.
Senhor também. Feliz Páscoa ao senhor e à sua família. Muito obrigado.
Igualmente.
Deputado Edson Brum, 2h45, nós estamos aí, né, Zé Carlos Roque? Vamos a São Paulo com o nosso RB News. Em seguida nós voltamos, muitas e muitas, olha, uma enxurrada de mensagens, vamos atender, fazer uma rodada com muitas mensagens dos nossos ouvintes pelo 992010949, onde você estiver pode enviar a sua mensagem, texto curto, né? Opiniões, críticas, sugestões, 992010949. Um momento muito importante. Essa data, né, de sexta-feira é algo importante, Sexta-feira Santa, um dia de reflexão e, eu diria, introspecção, momento para revermos nossas atitudes e deixar o que há de ruim morrer, né? Dia de rezar e agradecer a Deus por ter nos dado aí o seu Filho amado Jesus Cristo, o qual morreu por nós numa cruz para pagar os nossos pecados. Não adianta fazer jejum da carne vermelha na sexta-feira se no cotidiano você devora o próximo com mentiras, injúrias, injustiças, corrupção, sacanagem, né? É a maldade, porque eu quero aquilo e para mim buscar aquilo, aquilo que está na minha meta, no meu projeto, eu vou passar por cima do José Carlos Roque, eu vou passar por cima do Mário Almeida, eu vou passar por cima de tudo e de todos, porque eu quero chegar lá. Não, a vida não pode ser assim. A vida tem que ser de fraternidade, de solidariedade, de respeito ao próximo, de harmonia, porque isso aqui é uma passagem rápida, muito rápida. 2:47, nós vamos ao Morumbi, em São Paulo, 20, está aumentando um pouquinho a temperatura, 22 graus nesse momento, iniciamos o programa com 21 graus, 22 graus a temperatura nesse momento no Morro Santo Antônio, sede da Rede Bandeirantes. Nós estamos aí com essa experiência inédita, não esqueça de tirar de dentro de você o medo. O medo, tire o medo de dentro de você. Vamos a São Paulo, voltamos em seguida.
Um levantamento da Universidade Americana Johns Hopkins aponta que a Covid-19 deixou mais de 100 mil mortos em todo o mundo até esta sexta-feira. O número de infectados pelo novo coronavírus já passa de 1 milhão e 600 mil. No Brasil, 974 óbitos foram registrados.
Destaque vem de Salvador, na voz do repórter Alan Dantas.
Os fiéis podem acompanhar as celebrações da Semana Santa deste ano pela internet. Hoje, sexta-feira santa, às 16h, haverá a liturgia da Paixão do Senhor, narrando a crucificação de Jesus. Por causa da pandemia do coronavírus, as 101 paróquias e arquidioceses de Salvador contam com programações especiais, mas sem a presença física dos fiéis. No domingo de Páscoa, serão duas missas, às 10 da manhã e às 16h, tudo pela internet.
A cidade de Nova York, nos Estados Unidos, passa a usar valas comuns para enterrar vítimas de coronavírus que não tenham seus corpos reclamados pelas famílias. A cidade é a mais atingida nos Estados Unidos, com mais de 5 mil mortes até esta sexta-feira.
De Belo Horizonte, Bruno Maru.
Centenas de brasileiros estão presos no continente africano sem condições de voltar para o Brasil por conta da pandemia do coronavírus. Dentre eles, a advogada Simone Melo e o marido, que estavam passando férias na Namíbia e não conseguiram retornar ao Brasil após o governo local determinar o fechamento dos aeroportos e das fronteiras do país, pelo menos até o dia 17 de abril. O casal está há mais de 10 dias isolados em uma kitnet alugada, com dinheiro suficiente apenas para mais uma semana de hospedagem. Procurado, o Itamaraty não informou quantos brasileiros estão presos na Namíbia e disse que tem buscado soluções para os casos registrados, embora seja uma situação considerada complexa, tendo em vista as severas restrições de movimentação de pessoas no país africano.
Em São Paulo, pelo horário de Brasília, 2:49.
RB News. Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso, de segunda a sexta, a partir das 21h, aqui na Band.
A vida é assim, sempre cheia de surpresas, boas ou ruins. Precisamos estar preparados e unidos para enfrentar as adversidades. Contem conosco na busca das melhores soluções e resultados para o nosso estado e para a nossa gente. Neste momento, fique em casa para ajudar a acabar com a pandemia. Todos contra o coronavírus. Sindifisco RS. Auditores fiscais, receita para crescer.
Você já conhece a qualidade do talco pó pelotense que há anos ganha o coração dos gaúchos. E agora, com uma inovação, o pó pelotense aerosol, o spray de toque seco que previne os maus odores e combate frieiras. Pó pelotense aerosol é ideal para usar com sandálias ou sapatos abertos. Pó pelotense, há mais de 100 anos evoluindo no cuidado da tua família.
Você encontra pó pelotense nas farmácias associadas. Aqui você tem amigos.
Suas atitudes são as armas mais poderosas contra o novo coronavírus. Leve a sério as recomendações dos órgãos de saúde e mantenha as mãos higienizadas. Cubra sempre a boca e o nariz ao tossir e espirrar. e, se for possível, permaneça em casa. Proteja sua saúde e a de todas as pessoas com quem você convive. Mudar hábitos para combater o coronavírus. Unimed. Cuidar de você. Esse é o plano.
Atenção! Fique atento! Beba água pura, livre de vírus e bactérias. Água sem cheiro, sem gosto, com importantes sais minerais, ideal para a sua saúde. Purificadores e mineralizadores de água natural, gelada e alcalina, é na WaterSul. WaterSul, atenção total ao cliente. Ligue 3231-4567. WaterSul, 3231-4567.
A Chevrolet Jardine, integrante do Grupo Esponqueado, com 90 anos de existência e 8 revendas no estado, é conhecida pelo slogan, a revenda que não perde negócio. Mas acreditamos que este momento requer uma nova abordagem. Fiquem em casa. Juntos, vamos vencer essa grande provação que todos nós estamos enfrentando. Esponqueado Jardine, a revenda que está em casa, mas por pouco tempo. Use o cinto de segurança.
Você já conhece a qualidade do talco Popelotense que há anos ganha o coração dos gaúchos. E agora, com uma inovação, o Popelotense Aerosol, o spray de toque seco que previne os maus odores e combate frieiras. Popelotense Aerosol é ideal para usar com sandálias ou sapatos abertos. Popelotense, há mais de 100 anos evoluindo no cuidado da tua família.
Você encontra Popelotense nas farmácias associadas. Aqui você tem amigos.
Bastidores do Poder.
Na Rádio Bandeirantes.
Com Milton Cardoso.
Olha aqui, o sol tá chegando aqui. Olha que tarde bonita, sexta-feira santa. Um abraço para você. Muito obrigado aí pela audiência, pela participação, pelo 992-010949, até às 4 da tarde, 22 graus a temperatura neste momento, aqui em Porto Alegre, né? Valendo a companhia, pelo 992-010949. A sua mensagem, opiniões, críticas, sugestões, participe desse programa de segunda a sexta, sempre com debatedores nos estúdios, diante desse quadro que nós estamos vivendo aqui, agora, neste momento, né? Seguindo os protocolos das autoridades de saúde, nós não estamos recebendo os convidados nos estúdios da Bandeirantes e realizando as nossas entrevistas por telefone, mas a interatividade com você é importante. Pode enviar a sua mensagem aqui, vou fazer o possível para ler as mensagens dos nossos ouvintes, né, Mário Almeida? Fazer o possível aqui para atender, porque é uma enxurrada de mensagens, texto curto para que possamos atender o máximo possível de ouvintes nesta tarde bacana, né? Tire o medo de dentro de você, vamos juntos, nós vamos passar por essa fase. Olha, gente, eu estava lendo aí, em 1947, depois da Segunda Guerra Mundial, o mundo inteiro, né, os prédios destruídos, desemprego, fome, miséria, e eles, os nossos antepassados, conseguiram dar a volta por cima. Nós vamos conseguir também passar por esse momento difícil, e que é uma prova, uma provação, né? Que todos nós, seres humanos, estamos aqui, como Jesus Cristo, que deu a sua própria vida por todos nós, né? Eu acredito, sou um cara muito espiritualizado, procuro no dia a dia fazer o bem, porque eu acho que o bem vence o mal. Acho não, eu tenho absolutamente certeza. Volney Fernando Silva, de Canoas. Volney, teu texto aqui, legal, bacana. Eu vou pedir aos nossos ouvintes, texto curto. Gente, 3, 4 linhas, senão não consigo atender todos. Sei que você está no seu papel de jornalista, mas também sei que você não é ingênuo. Essa corja de governadores de esquerda liderados pelo Dória não quer resolver os problemas econômicos que eles mesmos geraram à revelia do governo federal, pois acharam no coronavírus um aliado de ocasião para desestabilizar o presidente da República. Por isso também abobinam o uso da hidroxicloroquina no tratamento dos pacientes para depois pendurar a conta das mortes e da quebradeira na porta do Bolsonaro. O Volney Fernando, falei isso há 30 dias atrás, viu, Volney? Eu falei isso há 30 dias atrás. O doutor Brito, um abraço, doutor Brito, o senhor é família. Nota-se que o cartel dos postos de gasolina que se e andam para o pífio Ministério Público e o Hilário Judiciário estão com valores abaixo de R$ 13,95 por litro de gasolina aditivada. Perguntei ao gerente do posto que frequento e ele disse: doutor, vai baixar mais, ou seja, o Corona tem seu valor. Doutor Brito, um abraço, doutor Brito. Boa tarde, Milton. Engraçado que há pouco tempo a hidroxocloroquina, eu tenho dificuldades na língua para pronunciar, era vendida sem receita livremente. O que mudou agora? Mário de Canoas. Boa tarde, amigo Milton. Tu és uma pessoa especial que fala a verdade. Quem fala a verdade não merece castigo. Que Deus sempre te ilumine e proteja. Abraço, Marcelo Saciloto de Canoas. Que audiência em Canoas, hein? Boa tarde, Milton. Gostaria da sua competente opinião, até porque somos Milton Cardoso. Sempre, na minha opinião, Osmar Terra foi, no mínimo, antiético ao se referir ao seu colega também, médico Luiz Henrique Mandetta, no áudio com o maravilhoso Onyx Lorenzoni. Forte abraço, Ferraz. Tô tentando falar com o Osmar Terra para saber sobre esse áudio aí, viu, Ferraz? Esse momento, viu, Ferraz? Eu tô preocupado em fazer com que as pessoas não morram e que o comércio e que a indústria volte a funcionar, mas eu não vou deixar passar isso batido, pode ter certeza. Mas a minha prioridade agora é as pessoas que estão passando fome, e nós queremos ajudar a todas essas pessoas. Aliás, eu tenho aqui, e vou passar novamente para os nossos ouvintes, né, a conta. O Cerepal está precisando de apoio neste momento, porque atende 2 mil crianças com problemas cerebrais, e eles estão passando muitas dificuldades, e eu faço esse apelo a você que tem condições, porque esse Centro de Reabilitação de Porto Alegre, o Cerepal, que é uma instituição filantrópica, ele atende adultos e crianças com paralisia cerebral. E está realizando essa campanha, que nós estamos juntos aí, para arrecadação de alimentos para as famílias atendidas pela instituição. Porque com a suspensão das aulas, onde os alunos recebiam a alimentação completa da escola, e por serem famílias de baixa renda, estão passando por enormes necessidades, fome. As pessoas com paralisia cerebral geralmente são acometidas, né, de outros problemas de saúde, o que requer o uso contínuo de diversos medicamentos, onerando ainda mais financeiramente. Então, nós estamos aí nessa parceria com o Cerepal, nessa campanha de arrecadação de cestas básicas. Doação em dinheiro pode ser feita através do depósito. Eu vou passar aqui para vocês a conta do Banco do Brasil e do Banrisul. Se você tem condições de colaborar, anote aí o Banrisul. Anote aí, vou dar um tempo para você pegar a caneta, anotar, enfim, ou no seu celular. Anote aí a agência do Banrisul. Agência 007-0, conta corrente 06-04-03-13.0-9. Eu vou repetir a agência e a conta do Banrisul. Agência 007-0, conta corrente 06-04-03-13.0-9. Isso é Banrisul, tá? Banco do Brasil. Se você quer colocar no Banco do Brasil, tem conta no Banco do Brasil, quer fazer uma transferência para ajudar na compra das cestas básicas. Agência 5745-2. Agência 5745-2. Conta corrente 13005-2. Repetindo, agência do Banco do Brasil. 5745-2, conta corrente 13005-2. E se você quiser entregar, né, fazer a entrega de cestas básicas na sede do Cerepal, fica na rua Brigadeiro Oliveira Neri, número 100. E mais informações na Rua Brigadeiro Oliveira Neri, número 100. E mais informações você pode ligar também para os seguintes telefones: 98-59-51-833. Repetindo, 98-59-51-833. Ou pelo telefone 33-42-9753. 33-42-9753. É o Centro de Reabilitação de Porto Alegre, o Cerepal, é uma instituição filantrópica que atende adultos e crianças, cerca de 2.000 crianças com paralisia cerebral. E essas crianças estão passando fome neste momento, dificuldades de alimentação. Muito obrigado por você, com a sua solidariedade. Eu tenho certeza que nós vamos conseguir arrumar algumas cestas básicas e recursos aí para o Cerepal. Eu sei da parceria dos nossos ouvintes aqui do Grupo Bandeirantes. É uma campanha nossa aqui da Bandeirantes também, comandada pelo nosso diretor-geral Leonardo Meneghetti, no sentido da gente colaborar em todos, com todos que, neste momento difícil, né? Nós precisamos é evitar que as pessoas passem fome. Tem muita gente passando fome neste momento. Como eu gostaria de receber uma ligação, uma mensagem desses conselheiros do Tribunal de Contas dizendo: olha, eu estou botando lá uma grana, né? De repente, se eles não quiserem aparecer e botar uma grana, seria interessante. É, muito interessante. 3:03, deixa eu fazer a rodada aqui com as mensagens dos nossos ouvintes. É, Carlos de Canoas. Carlos de Canoas. Para quem não fizer quarentena, tem multa na Coreia. Carlos de Canoas. Um abraço, Carlos de Canoas. Vamos ajudar as pessoas, Carlos de Canoas. Boa tarde, grande Milton. Sou da iniciativa privada, estou sofrendo com essa crise. Por favor, tu que tem microfone, bota o poder público na parede. Marcos Soares, também da cidade de Canoas. Meu Deus do céu, que audiência em Canoas, hein? Boa tarde, Milton. Dória diz que vai mandar prender quem estiver na rua. Já estamos na ditadura. Aurélio, também de Canoas. Ô, Máriozinho, olha aqui, ó. Canoas está em peso aqui com esse programa, hein? O Alves de Porto Alegre, todos saem às ruas para protestar por inúmeras coisas. Agora está na hora do povo não permitir mais um verdadeiro funk da ostentação de que ganha vultuosas importâncias e se esquecem do povo, principalmente no momento de calamidade pública. Por favor, vamos fazer eles colaborarem para evitar um mal maior, que será a morte pela fome também. Alves, o deputado só fala nas verbas públicas, no sacrifício individual, nem de perto. Ignora ou se faz. José Corrêa. Não entendi aqui o José Corrêa, mas tá lido a mensagem. Eu leio a mensagem dos ouvintes, tá? Todas as mensagens que eu posso, eu leio. Inclusive, quando vem porrada contra mim, não tem problema nenhum. E tenho recebido muitas. Bobagem é que eu não leio aqui, né? O Estado quebrado, o povo com fome, não há dinheiro. O Banrisul gasta com patrocínio de programas de rádio. Ricardo do bairro Auxiliadora. O Banrisul, Ricardo do bairro Auxiliadora, ele faz um trabalho de divulgação, Ricardo do bairro Auxiliadora. O povo está passando fome mesmo, isso que está acontecendo é ditadura, nunca vista antes neste país. Vamos trabalhar, vai morrer muita gente no nosso país sem motivo. Um abraço, Milton. Leandro Vieira. Leandro Vieira, vamos evitar que as pessoas morram, né? Vamos ajudar. Não vamos falar em morte agora, neste momento, vamos falar na vida. Vamos falar em solidariedade, em fraternidade, em amor ao próximo, né? Esse é o momento de falar. Não quero falar de mortes. Aliás, eu espero. Tem 900 e poucas mortes do coronavírus, né? Quando chegar em 1.000 mortes, talvez eles chamem o Galvão Bueno para anunciar. Fazem uma edição extraordinária e coloque o Galvão Bueno aí. Boa tarde, Milton. O governador tem que mandar o projeto do duodécimo para a Assembleia. Não pode o Poder Executivo sozinho pagar a conta da crise. Eduardo, da cidade de Ivoti. Os poderes é que tem que ter sensibilidade nesse momento, né? Os comandantes. Boa tarde, Milton. Tens toda a razão. A Secretaria da Saúde não consegue organizar nem a vacina para os idosos. Quem dera coordenar compra de testes. Se precisar, estou junto. Gabriel Gomes de Ipanema, Porto Alegre, para organizar. É, vamos falar aí, vamos falar com essas entidades aí. Vou pedir o Paulo Cruz, se estiver nos acompanhando, que, por favor, vão entrar em contato conosco. Paulo Cruz, que é um lutador aí de Sindlojas, o presidente da Fiergues, presidente da Federação, FAMURS, enfim, vamos lá. Boa tarde, Milton. Sou Sérgio Sebastian. Distância velha. Se os chineses cobram isso para os respiradores, não podemos triplicar o preço da soja também. Seria justo. César, vamos lá. É, boa tarde, Milton. Os banqueiros vão ajudar com o quê? José Ribas. Todo mundo tem que entrar nessa luta aí, né? Todo mundo. Vamos lá. Boa tarde, Milton. Impressionante como eles ficam em cima do ouro, Milton. Quando você toca nessa questão dos penduricados, fico pasmo quando vejo eles demonizando o empresariado. Milton, tem que dizer para o deputado Brum que empresário gera emprego, paga impostos altíssimos, enquanto esse pessoal só ganha e não produz nada, só recebe mais e mais sem gerar riqueza nenhuma. Paulo de Gravataí. Temos alguém na linha aí, Zé Carlos? Se tiver, é só me avisar aí. Nossa produção está trabalhando forte, firme aí, o José Carlos Roque, para nós colocarmos os nossos convidados. Boa tarde, Milton. Tudo em paz, como diz o deputado Turra. Tem aposentados do Estado da Secretaria da Fazenda ganhando produtividade. Mesmo aposentado, chega a ser 100% do salário. Isso é a lei, mas é imoral. Chegou agora de acabar com isso. Seria como ganhar comissão depois de aposentado sem estar fazendo para tal. Flávio de Porto Alegre. Coisa chata, o César de Canoas. Não é coisa chata não, César. É dentro da nossa grade de programação. Cada emissora tem a sua grade de programação. Nós temos o RB News, que é da nossa matriz em São Paulo. Nós somos uma rede, a maior rede de rádio do Brasil. E nós temos compromisso com os nossos patrocinadores a nível nacional. E informação a nível nacional, comandado pela nossa central no Morumbi, em São Paulo. Que absurdo, tem uma cidade no interior de Santa Catarina que o prefeito determinou a multar a pessoa que não estiver usando máscara. Um abraço, César. Tem prefeito de tudo, né? O coronavírus veio para desnudar a incompetência e a irresponsabilidade, né? De muitos prefeitos e governadores deste país. A Maria da Glória, uma abençoada sexta-feira, Passo da Areia, Porto Alegre. Muito obrigado para a senhora e a sua família também. Boa tarde, estamos juntos nessa cruzada pela moralidade. Abraço, Roberto Valente, de Charqueadas. 3:09, está na linha conosco o vereador em Porto Alegre, Walter Neigelstein. Boa tarde, vereador Walter, seja bem-vindo.
Obrigado, Milton. Grande abraço para ti e para os teus ouvintes.
Como é que está o senhor aí?
Graças a Deus, bem, mas preocupado com essa situação toda, evidentemente, né?
Muita gente passando dificuldades, quebrando, passando fome. Negócio maluco, né?
Olha, nós estamos envolvidos há 15 dias, mais ou menos, desde o dia 15 de março, em buscar fazer movimentos de arregimentar pessoas que se disponham a ajudar outras pessoas. Um dos principais problemas dessa crise é a fome. É porque tem pessoas que não têm renda e que, portanto, pararam de trabalhar e não têm nem como comprar comida. Ontem eu fui lá na Ilha do Pavão e é assustadora a situação, quase que saiu um conflito ali, porque fui levar algumas cestas e foi difícil de manter a ordem. Então é uma coisa que me assusta bastante.
Uhum. Muita gente com dificuldades absolutamente do essencial, que é a comida, né?
Nós fizemos um movimento que se chama Cesta Solidária. Graças a Deus, muita gente ajudando, gravando depoimentos, pedindo apoios. Nós conseguimos arregimentar nesses dias algo em torno de R$ 70 mil. e conseguimos distribuir por semana, nessas últimas duas semanas, 400 cestas básicas, principalmente para entidades que, por sua vez, têm o seu cadastro de pessoas que tenham necessidade. Então, nós fomos lá no Padre Seron, na Restinga, nós fomos na Clínica Esperança, aqui perto da FAPA.
Ah, o senhor teve na Clínica do Lar Esperança?
Levamos leite lá, meu.
As criancinhas lá?
Levamos leite lá.
Que bacana. Eu fiz um evento lá há pouco tempo, há alguns meses atrás, fiz um evento lá. Eles estão precisando muito também de apoio.
Eu há muito tempo me vinculei ali. Eles fazem um trabalho belíssimo com crianças órfãs.
É, eu também faço um trabalho lá com eles. São crianças que têm HIV, né?
Isso. Uhum. Exatamente. E às vezes eles têm dificuldade de receber recursos que são deles próprios. Como recursos do Fundo Criança, por exemplo, que ficam presos na burocracia. A gente ajuda e aí buscamos ir lá para levar alguma coisa. Mas olha, o esforço que a gente faz é uma gota d'água num oceano de necessidade.
É, agora eu estou aqui também numa luta com o Cerepal, que são 2.000 crianças com deficiência cerebral que exigem medicamentos especiais e estão passando dificuldades, estão passando fome. Já dei o número das duas contas do Banco do Brasil aqui do Banrisul, e se alguém quiser entregar cestas básicas lá, eles também estão... O pessoal está numa luta muito grande e a gente está fazendo... Eu queria fazer um pedido para o senhor, se o senhor puder entrar dentro dessa luta, que é o seguinte, né? Para que a gente resolva isso o mais rápido possível aqui, nós precisamos de testes.
Sim.
Então é o seguinte, eu já estou recebendo aqui mensagens desde ontem à noite de empresários e pessoas comuns. Tem pessoas comuns que estão dizendo assim, ó, eu pago 5 testes, custa R$87 cada teste. Porque tem testando a população, libera quem pode trabalhar e pronto, e a vida segue. E quem não tem condições vai ficar guardado, enfim, né, protegido.
E a tese que eu defendo, inclusive o meu colega, o vereador Mendes Ribeiro, sugeriu que dos 10 milhões de reais que a Câmara devolveu para a Prefeitura, ele sugeriu que 5 milhões fossem utilizados na compra de testes, e eu sugeri que os outros 5 fossem utilizados na compra de cestas básicas, pelo menos para distribuir naquelas instituições que são cadastradas no sistema de assistência social do município. Porque me parece, e evidentemente que isso está correto, que tem um foco muito grande na questão da saúde, e tem que ser, mas tem outras duas questões que estão ficando desatendidas. Especialmente essa questão econômica, porque isso é uma bicicleta, que se parar, cai. Ontem nós fizemos uma reunião virtual com empresários da área do processamento de dados, que prestam serviços para praticamente todas as empresas aqui de Porto Alegre e do Rio Grande do Sul, grandes empresas. E esses empresários, eles são um termômetro da economia. E todos eles numa situação assustadora, quer dizer, o pessoal já está com a água já passou do nariz.
Ah, o vereador Walter, ontem entrevistei aqui o presidente do Sindicato de Lojas, Paulo Cruz. Tem gente que já foi e não volta mais.
Sim, nós fizemos também uma outra reunião com várias entidades empresariais. Nós fizemos uma frente parlamentar em defesa da economia. E eu quero refutar essa dicotomia que se estabeleceu, que parece que quem está defendendo a economia contra a vida ou quem está defendendo a vida não está defendendo a economia. As duas coisas são interdependentes, né? E o presidente Paulo Cruz nos fez um testemunho lá que é assustador também.
Mas quem, desculpa lhe interromper, mas quem contesta, quem está defendendo a palavra economia, não é a palavra economia. É o seguinte, né? As pessoas precisam entender, porque é muito fácil para mim, que tem o meu salário, a minha grana no final do mês, pegar esse microfone e ficar 24 horas dizendo assim, ó, fique dentro de casa, não saia de dentro de casa, tranque tudo, inclusive coloque embaixo da porta, na fresta da porta ali, um pano para o vírus não entrar, desligue as luzes, feche as janelas e fique aí dentro até eu dizer para você que você pode sair. Mas vem cá, ó, se não tiver emprego, é morte, não vai ter renda, é morte, a morte...
E o próprio caos social que pode se estabelecer daqui um pouco, né, Milton? Porque a hora que a fome bater e que essas ações benemerentes, humanitárias, que alguns de nós estão fazendo, elas chegarem ao seu limite, infelizmente nós vamos estar frente a frente com o caos. Então ninguém quer isso. Tem países que estão conseguindo fazer essa questão da testagem, a questão da utilização de máscaras em longa escala e a questão dos cuidados que são necessários, porque, de fato, se não há ainda um tratamento comprovado, científico, contra a doença, nós vamos ter que adotar cuidados redobrados. Um deles, que já se mostrou extremamente eficaz em todos os lugares, é a utilização de máscara. Então, nós vamos ter que adotar isso como precaução e ter que, infelizmente...
O teste é a solução. O teste tem que ser a prioridade do governador Eduardo Leite e dos prefeitos. É o teste. Testou. Ah, o Milton está com coronavírus, mas já passou. Ele não transmite mais. Ele pegou, mas não sentiu nada, nenhum sintoma. Ele pode trabalhar, ele não vai transmitir nada. Libera o seu Milton.
Para mim, a questão essa é muito tranquila, mas a gente vive tempos extremos hoje e respeita muito isso, mas o objetivo da quarentena deveria ter sido, desde o princípio, dar tempo para que o agente público preparasse o sistema de saúde para atender, porque, vamos fazer uma pergunta, quanto tempo mais é possível segurar a economia e as pessoas assim paradas? Mais 15 dias? Mais 30 dias? Será que é possível mais 30 dias? E ao final disso, quando tiver que, enfim, determinar que as coisas voltem a funcionar, nós não vamos ter um repique? Será que não vai ter que começar? Então, esse tempo que foi essa parada, ele deveria ter sido aproveitado para preparar a estrutura de saúde para que recebesse as pessoas que, infelizmente e inexoravelmente, vão acabar sendo contaminadas, porque o vírus está aí. E esse é o meu medo. Eu participava de uma reunião com o prefeito e os vereadores essa semana e com o secretário Bruno Mirage, que foi designado para tratar dessa questão, e a questão dos respiradores ainda não foi resolvida. Sabe por quê, Milton? Porque, diferentemente dos Estados Unidos e de outros países, e eu já tinha defendido isso há 30 dias atrás, numa conversa com o general Mioto, nós tínhamos que ter mobilizado a indústria nacional para fazer o que se chama de reconversão industrial e construir respiradores.
Mas eu acho, o vereador Walter, que está tudo errado. Não tinha que estar dado prioridade para respiradores. A prioridade era o teste. O teste é a prioridade, o teste.
Mas é que essas duas coisas são importantes. Porque o respirador vai acontecer o seguinte. Se de fato começar a crescer numa escala exponencial os contaminados, essas pessoas precisam chegar no hospital, precisam ter recurso. Então, tem que ter respirador. Então, essas duas frentes têm que ser atacadas ao mesmo tempo. Aí a prefeitura, e eu, de novo, não vai crítica, eu compreendo as dificuldades, mas está tentando negociar com a China a compra de respirador. Quanto tempo isso leva?
Sabe quanto é que estava o respirador semana passada?
Não sei.
17 mil. Sabe quanto é que os chineses botaram desde ontem? 53 mil cada um.
E a indústria nacional aqui tem capacidade de fazer isso. Né? Então esse, para mim, era o esforço primeiro que tinha que ter sido começado a ser consertado há 20 dias atrás.
Não, olha, sinceramente, o coronavírus ele veio para desnudar a irresponsabilidade, a incompetência de agentes públicos, de prefeitos e governadores nesse país todo, e também para mostrar mais uma vez o caos que esses partidos políticos e os políticos fizeram nos últimos 30 anos nesse país com a saúde pública. Porque não é possível, em 22 anos de governo, que o Brasil tenha tido 16 ministros na saúde, uma das áreas mais importantes que trata sobre a vida. É inadmissível isso. E os responsáveis são os partidos políticos e os políticos.
Ah, sem dúvida, é na política que se decide tudo. E isso é bom para que todo mundo tenha essa consciência. Ao invés de desfazer da política, cada vez mais nós temos que compreender que as grandes decisões, os acertos ou os equívocos, são feitos ou tomados na política.
Vereador, alguma questão que eu não tenha colocado aí, por favor? Fique à vontade.
Fica aqui a minha oração de que nós superemos esse momento. Realmente nenhum de nós tem exatamente hoje a condição de estimar o tamanho do impacto e do estrago que isso vai ter, certamente, nos próximos meses, em todos os setores da nossa vida. E esse lamento, né, Milton?
Tem, tem ouvintes aqui questionando, e até para o senhor esclarecer, um vídeo seu, de família. O senhor quer falar alguma coisa sobre isso?
Milton, eu estou todos os dias na rua, nessa ação social que nós estamos fazendo. Nós já distribuímos, não quero falar isso acho que é uma obrigação minha, não é nesse momento assistencialismo, é humanismo, 10 toneladas de alimentos. E na sexta-feira eu cheguei em casa e a minha esposa brincou comigo que eu iria trazer o coronavírus para dentro de casa, tanto que eu estava me expondo. E a gente fez uma brincadeira que foi mal vista, e eu compreendo hoje que de fato ela foi equivocada, ela foi extemporânea, mas que não tinha esse sentido e que tampouco era para ter ido para as redes sociais. A minha menina inadvertidamente colocou no Instagram dela, porque não viu maldade, de que eu chegaria em casa e traria, exatamente por essa minha exposição, a morte para cá. E nós fizemos uma paródia com aquele meme que circula na internet aí dos dançarinos de Gana. Fui infeliz, eu já pedi desculpas, mais do que isso não posso fazer, mas eu reafirmo que jamais, jamais eu tive o intuito, nenhum de nós teve. Tu conhece a minha história?
Sim.
Conhece a minha família?
Sim.
Conhece o meu caráter? Jamais eu tive o intuito de zombar da doença e da dor que todos nós estamos passando. De alguma forma eu estava, nós estávamos advertindo, eu fiz uma coisa aqui, volto a dizer, hoje vista como totalmente sem graça e inoportuna, mas uma brincadeira aqui com os meus filhos para mostrar que quem estava se arriscando poderia trazer a morte para dentro de casa. E não era com esse intuito de ofender, eu de novo me penitencio e me desculpo. E acho que erros todos nós podemos cometer, quem não os comete, mas não foi com dolo, não foi com intenção. E, de novo, eu tenho profundo respeito pelo momento que nós estamos passando e a consciência da gravidade do que nós estamos vivendo.
Uhum. Muito bom. Dr. Walter Nagelson, vereador em Porto Alegre, um abraço, feliz Páscoa ao senhor, à sua família, e vamos em frente aí.
Que seja um momento de renascimento para todos nós, de esperança para dias melhores. A gente está sofrendo bastante aqui também.
Um abraço. 3:24, fazia intervalo, 22 graus a temperatura, e voltamos em seguida, né? Voltamos em seguida. A partir das 16h, você tem um encontro marcado com Sérgio Boas e Alex Bagé, o Esporte Notícia. Esporte Notícia, Alex Bagé e Sérgio Boas, a partir das 16h. 22 graus a temperatura em Porto Alegre, o sol tá bacana, tá uma tarde bonita, uma tarde agradável, uma feliz Páscoa, um grande final de semana para você, né? Um abraço fraterno no coração, muita reflexão, tirando o medo de dentro, vamos juntos, nós vamos vencer, eu tenho absoluta certeza, o bem vence o mal. Voltamos em seguida, tá valendo a companhia.
Tempo Real, com Osíris Marins. Hoje, às 18h, aqui na Rádio Bandeirantes.
A vida é assim, sempre cheia de surpresas, boas ou ruins. Precisamos estar preparados e unidos para enfrentar as adversidades. Contem conosco na busca das melhores soluções e resultados para o nosso estado e para a nossa gente. Nesse momento, fique em casa para ajudar a acabar com a pandemia. Todos contra o coronavírus. Sindifisco RS. Auditores fiscais, receita para crescer.
Você já conhece a qualidade do talco Popelotense, que há anos ganha o coração dos gaúchos. E agora, com uma inovação, o Popelotense Aerosol, o spray de toque seco que previne os maus odores e combate frieiras. Popelotense Aerosol é ideal para usar com sandálias ou sapatos abertos. Popelotense, há mais de 100 anos evoluindo no cuidado da tua família.
Você encontra Popelotense nas farmácias associadas. Aqui você tem amigos.
Tô na cidade de Porto Alegre. do Laçador eu vou a Ipanema. Passo a Arena, vou ao Beira-Rio. Vou do Gasômetro à Zona Sul. Eu tô de boa, tô de Kia Rio. Com Kia Rio eu curto Porto Alegre.
Rio é na Kia São Motors, Avenida Ceará 370 e Ipiranga 813.
Kia Rio.
Black Box Auto Service informa. Atenção clientes, adotamos um método de esterilização com luz ultravioleta tipo C, o mesmo que está sendo utilizado em diversos países para esterilizar os meios de transporte de forma rápida e eficaz. Para reduzir os riscos, submeteremos todos os veículos, chaves, ferramentas e demais utensílios a este processo e também será mantido o uso de álcool em gel e desinfetantes. Pensando no bem-estar dos nossos clientes, disponibilizamos o serviço de leve trás para revisões. Todos os veículos serão higienizados, inclusive com o método de ozônio sanitização, para entrega ao cliente. Ligue e agende sua revisão, 519-9979-0124. Somos especialistas em Audi, BMW, Mercedes e Porsche. Black Box Auto Service, uma oficina pensada para você.
Elas crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Acesse o site do MEC e faça gratuitamente sua inscrição no curso online em práticas de alfabetização. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Todas as informações sobre a pandemia você acompanha a qualquer hora no band.com.br/coronavírus e a cobertura completa aqui na Rádio Bandeirantes.
Repórter Bandeirantes, com Milton Cardoso. Hoje, a partir das 21h, aqui na Rádio Bandeirantes.
Sua empresa utiliza o ERP Proteus e o fechamento contábil, fiscal e folha de pagamento não são realizados dentro do prazo legal e sua controladoria enfrenta desafios nesses ambientes? Então conte com a TDF Gestão Contábil. Garantimos qualidade, prazo e reporting junto ao corpo diretivo para tomadas de decisões. Atendemos no seu ERP Proteus a nível Brasil, com matriz em Porto Alegre e filial em São Paulo. Ligue 3325-9134 ou 519-9556-2520.
Sanar Farmácias e você na prevenção contra o coronavírus. Lave suas mãos com frequência com água e sabão. Em seguida, utilize álcool gel para melhor higienização. Antes de tossir ou espirrar, cubra o nariz e a boca com a ajuda de lenço descartável ou com o seu antebraço. Pequenos gestos podem gerar grandes resultados. Para mais informações, disque 136 ou baixe o aplicativo Coronavírus SUS. Sanar Farmácias. Onde tem saúde, tem Sanar.
Olha só esta novidade aqui. Vocês sabiam que a primeira vez que a cerveja Skin entra em contato com o ar é quando a gente abre a garrafa? Isto mesmo! É que a Skin é feita com uma produção ultra controlada. A cerveja fica o tempo todo protegida. É por isso que a Skin não tem aditivos. E os ingredientes são naturais. Tudo isso com uma receita leve e saborosa. É isso aí! A Skin é feita com tanta qualidade que virou até assunto. Skin, leve e saborosa. Beba com moderação.
Enquanto você cuida de si, da sua família e de todos à sua volta, a Unidos cuida do seu carro. Uma boa notícia, a Unidos já está atendendo, em regime de plantão reduzido, para os serviços de oficina e telepeças. Precisa de revisão, conserto, peças? Faça seu agendamento pelo fone 3021-7222. Vamos seguir rodando, vamos em frente. Unidos, a sua casa da Volks. Na Ipiranga, pertinho da PUC.
Sou o jornalista Kleber Benvenu e tenho encontro marcado contigo todos os sábados às 9h30 da manhã aqui na Band, no programa Outro Olhar, Política, Economia e Cotidiano, de um jeito diferente, para além do óbvio e do convencional. Toda semana uma conversa inédita sobre o que sacode o Rio Grande, o país e o mundo. Se interessa para você, interessa para a gente. Sábado às 9h30. Vamos conversar.
Bandeirantes.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
Três horas e 31 minutos, 22 graus em Porto Alegre, está valendo a companhia. Juntos vamos até às 4 horas da tarde. Daqui um pouquinho, às 4 da tarde, tem Esporte e Notícia com Alex Bagé, Sérgio Boas, os nossos ouvintes enviando muitas mensagens. Uma feliz Páscoa, né? Uma grande sexta-feira, Sexta-feira Santa, um momento importante na vida de todos nós, refletirmos, né? É importante neste momento que estamos vivendo também essa experiência inédita no mundo. 13h32, seguindo aqui com a rodada de mensagens dos nossos ouvintes, é uma enxurrada de mensagens aqui, prioridade aos nossos ouvintes também. Boa tarde, Milton. Uma Páscoa abençoada a todos, em especial a ti e a tua família, José Eduardo Ávila Bazuino, São Leopoldo. Ao senhor e à sua família também, muito obrigado. Boa tarde, Milton. Ontem falaram de naves do céu de Porto Alegre. São satélites Starlink. Irão reparar os satélites para que não brilhem tanto e não causem estranheza para quem olha ao céu. Henrique de Eldorado. Um abraço, Henrique. Boa tarde, Milton. Preparei-me para esta crise em dezembro porque sabia o que estava por vir. Agora, pagar impostos só no próximo governo. Não vou sustentar essa esquerda suja que continuem batendo panela. Em breve essas ficarão vazias também. Edemir de Porto Alegre. Um abraço, Edemir, em Porto Alegre. Boa tarde. Será que essa esquerdalha tem forças para derrubar o Bolsonaro e as Forças Armadas? Floriano Rosalino, músico, sou teu fã. Um abraço, muito obrigado. Agora nós temos que tratar da... largar esse negócio da política, né? Neste momento, né, gente? Vamos tratar aí das questões aí que são importantes, que é a vida das pessoas, né? Hein? Quem sabe a gente deixa de lado aí um pouco, esquerda, direita, volver, marcha soldado, cabeça de papel, quem não marcha direito vai preso pro quartel. Vamos largar isso de mão agora, hein? Vamos trabalhar em cima da solidariedade, da fraternidade, do amor ao próximo. Sexta-feira Santa hoje, Deus nos deu essa oportunidade de passar por aqui. Vamos desarmar os espíritos. Vamos cobrar poder de indignação, sim, de quem está fazendo sacanagem, quem fez, o preço que nós estamos pagando. Temos que dividir essa conta agora com todos. 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 Quando eu digo todos, é todos. É, principalmente aqueles que há muitos anos, corporações, e há muitos anos, com essa Constituição de 88, que tomaram conta do Brasil. E quem paga a conta é obrigado a legitimá-los e dizer boa tarde, excelência, boa noite, excelência, e bom dia, excelência. Agora a fome está batendo na porta das pessoas. Vamos parar um pouquinho, gente. Hoje é Sexta-feira Santa. Vamos lá. Vamos ajudar, ó. Vamos nos unir. A união com força, salvando vidas. Boa tarde para todos que estão nessa Kombi. Milton, o teu trabalho é de uma importância sem tamanho para o nosso estado e para o Brasil. Parabéns, Deus te abençoe. Claudião de Canoas, está valendo a companhia. Obrigado, Claudião, ao senhor e à sua família. Parabéns, Milton, pelo teu trabalho. Só uma pergunta, por que apavorar o povo? São ouvintes deles e agora continuará sendo. Gilmar, 67 anos. Um abraço, Gilmar. O Cambada, aí o cara me manda uma mensagem aqui, me esculhambando e tal. Vamos em frente, não tem problema nenhum. Você deve estar dominado aí pelo Satanás, né, meu irmão? Procura Deus. Hoje é Sexta Santa. Boa tarde, meu amigo Milton. Obrigado pela sua atenção. A minha pergunta hoje pela manhã. Não perca um programa seu. Um abraço, Luiz Carlos Capela de Santana. Um abraço ao senhor e à sua família. Buenas, como sou um infeliz e ganho 3.120 por dia, aposentadoria, vi doar através do Banrisul 300 pila e não preciso ler no ar. Jair Santana de Viamão. Um abraço, Jair Santana de Viamão, parabéns. Está doando 300 reais, legal, bacana. Aqui, mensagem que vem não é assinada, não leio. ligado no amigo, super abraço, a solidariedade cura, abraço na audiência sempre, Evandro Razi, nosso colega, que grande repórter, grande profissional, grande pessoa, um abraço Evandro Razi. Boa tarde, Milton. Estamos vivendo uma ditadura comunista silenciosa. STF, Congresso, Hilton de Cachoeirinha. Vamos lá. O que tem de mensagens aqui dos nossos ouvintes? Milton, repete, por favor, conta da Caixa Federal, Cerepal, Ferraz. Em seguida, Ferraz, eu vou repetir aqui a Caixa Federal e o Banrisul. Boa tarde, Milton. Para transferir doação de outros bancos que não seja Banco do Brasil e Banrisul, preciso o CNPJ do Cerepal, como fez o Forcolém agora na Band TV pedindo doações para a Santa Casa de Porto Alegre. Cumprimentos pela tua luta pelo bem e em nome de Deus. Um abraço a todos da Band. Celestino Tadeu Argente de Porto Alegre. Boa tarde, o Ana de Ivoti, falando do vereador. Ele explicou sobre o vídeo, né? Ele explicou sobre o vídeo. Hoje a gente tem que ter um cuidado com tudo. Sabe que uma coisa que eu não trabalho é com redes sociais. Eu tô fora. Boa tarde, Milton. A disfarçatez e as mentiras do Dória junto de sua quadrilha causam um misto de raiva e nojo. Bianca Volpato. Hoje é sexta-feira santa, viu, Bianca? Vamos nessa. Como poderei ficar em casa sem comida e sem um real no bolso? Afinal de contas, eu trabalho de dia para comer de noite. E o Marquesan e o Eduardo Leite que vão, aí o Diego do Belém Velho, de Porto Alegre. Um abraço, Diego. Em favor da... não leio porque só leio mensagens assinadas. Boa tarde. Poucos vão usar as contas de banco do Cerepal que você divulgou. Melhor é o site cerepal.org.br. Lá você pode contribuir de várias formas. Boleto, cartão de crédito, Coronel Schneider. Tá bem, Coronel. Então vamos lá. Obrigado, Coronel. cerepal.org.br. Cerepal com C, cerepal.org.br, Coronel Schneider. Um abraço, Coronel Schneider, da Força Aérea Brasileira. Milton, de ontem para cá que você passou a ler salário do Tribunal de Contas, estou passando mal. Pedro de Sapucaia. Não, eu estou lendo isso há muito tempo, não é de ontem para hoje, não. E não é salário. Isso não é salário. Isso é fora o salário. Sócrates de Canoas. Milton, trabalho representante comercial hospitalar. Uma caixa de máscara com 50 unidades há 30 dias nas fábricas, R$ 2,90. Hoje elas oferecem o mesmo produto em oferta por R$ 195. Vergonha, Milton. Meu Deus do céu. R$ 2,90 para a caixa R$ 195 e oferta. É, tem gente que ganha dinheiro com a desgraça, né? A vida é assim. Mas o bem vence o mal. Quem faz isso um dia paga. Tudo bem, Milton. Aqui é um ex-colega. Venho ouvindo teus programas na Band e queria demonstrar meu reconhecimento pela excelência do teu trabalho que vens fazendo. Que sejas abençoado para continuar iluminando a escuridão que nos cerca. Abraço, Dante Carlos Schuck, do BRDE. Um abraço, Dante, ao senhor e à sua família aí. Muito tempo que não temos contato. Um abraço fraterno. Ontem foi enterrado um funcionário de carreira do BRDE, o Dr. Luiz Carlos Bica, que morreu de câncer. Minha solidariedade ao seu filho, que colabora muito com a programação da Bandeirantes, Marcelo Bica, médico urologista. Dr. Luiz Carlos Bica, que nos deixou ontem, faleceu de câncer. E era um funcionário de carreira, advogado do BRDE. Doença não tem idade. Essa mesa dos donos da bola... não entendi aqui. Não entendi aqui, o pior é que não assinou, e eu comecei a ler, eu tenho que ter um cuidado aqui, porque isso aqui é como se estivesse pilotando um avião, você entra no meio de uma turbulência, né? Não dá para vacilar, não dá para vacilar. É um convite que eu faço, donos da bola, diariamente, meio dia e meio, na TV Bandeirantes. O Elisandro, ainda acredito que vamos ter uma guerra com China. Elisandro, um abraço, Elisandro. Teus textos têm que ser curtos, senão, me desculpa, não tenho como ler, viu? texto aqui tem que ser 3-4 linhas no máximo. Boa tarde, Milton. Vamos levantar a nossa pátria, Brasil. José de São Leopoldo. 13h41, temos mais um intervalo, né, Marizinho? Boa tarde, Milton. Conhecendo o vereador Walter como conheço, sei que ele jamais faria chacota de uma doença tão grave. Jorge Martins, escritor, o livro Meu Nome é Jorge. Eu também, pelo que eu conheço o Walter. Voltamos em seguida, tá valendo a companhia.
Esporte Notícia, com Sérgio Boas. Daqui a pouco, às 16h, aqui na Rádio Bandeirantes.
O Badesul valoriza e reconhece o desenvolvimento do Rio Grande. E vai além. Nós acreditamos na inovação, no investimento e no trabalho feito para que o nosso estado cresça cada dia mais. É por isso que nossas oportunidades de financiamento são para produtores rurais, municípios e empresas dos mais diversos portes e setores. Acredite no valor que a gente dá para o estado.
Badesul, Governo do Rio Grande do Sul. Novas façanhas.
Prevenir é uma das melhores formas de cuidar de você e da sua saúde. Com a propagação do novo coronavírus, fique de olho. Evite contato próximo com pessoas que sofrem de infecções respiratórias agudas. Lave frequentemente suas mãos. Utilize lenço descartável para a higiene nasal. E se você tiver febre, tosse, espirros ou falta de ar, procure atendimento médico. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano.
Tô na cidade de Porto Alegre, do Laçador eu vou a Ipanema, passo a arena, vou ao Beira-Rio, vou do gasômetro à Zona Sul. Eu tô de boa, tô de Kia Rio, com Kia Rio eu curto Porto Alegre.
Rio é na Kia São Motors, Avenida Ceará 370 e Ipiranga 813.
Kia Rio.
Elas crescem rápido, por isso é preciso aproveitar cada momento do desenvolvimento das crianças. E para que elas sejam alfabetizadas no tempo certo, o governo federal, por meio do Ministério da Educação, criou o programa Tempo de Aprender, que vai investir em ações de apoio à alfabetização com base em evidências científicas. Acesse o site do MEC e faça gratuitamente sua inscrição no curso online em práticas de alfabetização. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
Black Box Auto Service informa. Atenção clientes, adotamos um método de esterilização com luz ultravioleta tipo C, o mesmo que está sendo utilizado em diversos países para esterilizar os meios de transporte de forma rápida e eficaz. Para reduzir os riscos, submeteremos todos os veículos, chaves, ferramentas e demais utensílios a este processo e também será mantido o uso de álcool em gel e desinfetantes. Pensando no bem-estar dos nossos clientes, disponibilizamos o serviço de leve trás para revisões. Todos os veículos serão higienizados, inclusive com o método de ozônio sanitização, para entrega ao cliente. Ligue e agende sua revisão, 519-9979-0124. Somos especialistas em Audi, BMW, Mercedes e Porsche. Black Box Auto Service, uma oficina pensada para você.
Bandeirantes. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.
Três horas e 45 minutos, daqui um pouquinho, a partir das 16h, tem Esporte Notícia com Sérgio Boas e Alex Bagé. Uma grande sexta-feira santa para você, que nos dá o prazer da audiência. É um dia, né? Que devemos repensar aí os nossos atos, nos purificar e pedir perdão àquele que sacrificou sua vida por nós, né? Sexta-feira Santa, um dia de reflexão e introspecção. Momento para revermos nossas atitudes e deixar o que há de ruim morrer. Dia de rezar, agradecer a Deus por ter nos dado o seu Filho amado, Jesus Cristo, o qual morreu por nós numa cruz, né? Para pagar os nossos pecados. Não adianta fazer jejum de carne vermelha na Sexta-feira Santa se no cotidiano você devora o próximo com mentiras, injustiças, corrupção, sacanagem, a voracidade do ter passando por cima de tudo e de todos, né? Não adianta. Nós estamos aí convivendo com uma experiência inédita em nossas vidas. Nesse momento é preciso muito equilíbrio, bom senso, reflexão sobre a vida, que é uma passagem rápida aqui na Terra. E muita gente não percebe que o mundo seria bem melhor se tivéssemos no dia a dia mais sinceridade, fraternidade, amor ao próximo, respeito. Uma grande parceria nessa viagem que Deus nos proporciona aqui na Terra. Ei, meu irmão, você que está aí do outro lado do rádio, de onde é que eu vim, o que que eu estou fazendo e para onde é que eu vou? Hein? Já pensou nisso? É, a gente precisa refletir. 13h47. Um abraço ao desembargador Sérgio Vasconcelos Chaves, um grande desembargador do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Sempre digo aqui que o Poder Judiciário, na democracia, precisa de um judiciário firme, forte, transparente. Né? Nós precisamos de paradigmas no interior da magistratura. E muitas vezes não se percebe isso, com raríssimas exceções, viu? E eu estou colocando aqui o desembargador Sérgio Vasconcelos Chaves, o presidente do tribunal, um homem de bem, o desembargador Voltaire de Lima Moraes. Mas tem desembargadores e juízes que de manhã vão jogar golfe, ou vão para a academia, no Ministério Público, em vários lugares tem. Agora tem desembargadores que trabalham sábado, domingo, feriado. Como tem jornalista, né? Que faz aquele estilo da chapa branca, recebe por fora, né? Muitas vezes usa os veículos de comunicação porque tem dentro da sua, da sua alma e da sua mente a ideologia, e aí joga, trabalha com a ideologia nos veículos de comunicação. É um absurdo isso, né? Mas isso vai acabar, e o povo já está percebendo isso. A maldade, essa maldade, né? Essa maldade, isso é maldade. Eu, quando entro no portão ali da Bandeirantes, aqui para dentro, da minha empresa aqui, que eu tenho paixão pelo que eu faço, eu estou fora de ideologia. É jornalismo puro, investigativo. É jornalismo polêmico, crítico, opinativo, pago preço caro por isso, mas não abro mão. É o meu estilo de fazer jornalismo. Como tem muita gente boa, mas tem muita gente do mal. Tá aí, tem muita gente pagando um preço caro agora que não consegue andar na rua. Passaram 30 anos enganando as pessoas, tem gente que não consegue mais andar na rua. Ou tem que esconder o logotipo da empresa que trabalha. Graças a Deus, a Band não. Bota o logotipo na minha testa e vou para a rua. Que generoso o nosso governador abrir mão de 30% do salário. Fábio Campos, ouvinte zero. Fora as mordomias. Bom, Fábio Campos. A vida é assim, Fábio Campos. Não consegue se agradar a todos, né? Mas está abrindo mão de 30%. Já é um gesto, né, Fábio Campos? Mário, por que não pergunta aos deputados que falam se vão reduzir salários ou não? Tenho perguntado todos os dias aqui, meu amigo Mário. Todos os dias. Senadores, deputados, governadores, prefeitos. Prefeito Marquesan não falou nada ainda sobre salário. Prefeita de Novo Hamburgo abriu mão de 50% do salário dela. Os vereadores. Tem vereador aqui em Canoas que ganha R$13 mil por mês, vereador 13 e 10 assessores. 10 assessores. Vai ver quantos assessores tem um juiz ou um desembargador. Boa tarde, Milton. Pede para todos colocarem no Google 244 bilhões e veja o Google mostrar Rafa Brandão. Olha, eu quero destacar aqui sobre o Cerepal, tá? O que me interessa agora é ajudar as crianças que estão passando fome, tá? O Cerepal é uma entidade que faz um trabalho extraordinário e eu tô nessa campanha aqui, são crianças, 2 mil crianças com paralisia cerebral e estão passando dificuldades. Eu já dei o número das duas contas e agora eu vou passar para vocês o CNPJ do Cerepal. Anote aí, 9290-2303-0001-18. Repetindo, CNPJ do Cerepal, se você quiser e puder doar. 9290-2303-0001-18. As contas, as duas contas para essas crianças que têm paralisia cerebral, são famílias de baixa renda, estão passando por dificuldades. E essas pessoas com paralisia cerebral geralmente são acometidas de outros problemas de saúde e requer o uso contínuo de diversos medicamentos, né? Isso custa caro. Doação em dinheiro pode ser feita Banrisul, agência 007-0, conta corrente Banrisul 06-04-03-1300-9, Banco do Brasil, agência 5745-2, conta corrente do Banco do Brasil, 13005-2, agência do Banco do Brasil, 5745-2, conta corrente 13005-2. Ou, se você quiser entregar a cesta básica na sede do Cerepal, fica na rua Brigadeiro Oliveira Neri, número 100, os telefones 98-59-51-833 ou 33-42-9753. Repetindo os telefones 98-59-51-833 ou 33-42-9753. Gente, se você tiver condições, vamos ajudar essas criancinhas com paralisia cerebral que estão passando fome neste momento. E eu estou na linha de frente com você para que nós possamos ajudar, né, a tirar a fome dessas pessoas, né, dessas criancinhas. 3:53, né, o conselheiro Marco Peixoto, que recebeu R$ 694.182, poderia colaborar com as criancinhas do Cerepal. Conselheiro Algir Lorenzon, R$ 581.541, poderia colaborar com as criancinhas. Conselheiro Alexandre Postal, R$ 471.519, poderia colaborar com as criancinhas. Iradir Pietroski, R$ 419.128, vamos colaborar com as criancinhas. César Miola, R$ 78.586. Stilac Xavier, R$ 182.495. Pedro Figueiredo, R$ 392.000. Vamos ajudar as crianças que estão passando fome, gente. Os senhores botaram dinheiro bom no bolso. Não é ilegal? Tá bem. A lei permite. Mas é dinheiro do povo gaúcho. Vamos lá. Agora é momento de solidariedade. Hoje é Sexta-feira Santa. Coloquem a mão na cabeça, na consciência. Os senhores têm família. Vamos ajudar quem precisa. Se eu ganho 690 mil numa bolada só, o que me custa dar 50 mil para comprar cestas básicas? Hein? Vamos ajudar. Vamos ajudar. É um momento de solidariedade. É uma experiência inédita que nós estamos vivendo. Mais mensagens aqui na reta final dos nossos ouvintes. Eu já quase não tenho mais tempo aqui, né? Alô, Milton, agora mais que nunca te desejo que o Coelho da Páscoa, Jesus Cristo, te proteja sempre, fraga do Cristo Redentor. Muito obrigado. Olá, Milton, tudo bem? Obrigada por seres a voz, a nossa voz. Já transferi para o Cerepal, espero que muitos continuem colaborando. É o da Long de Canoas. Olha o que tem de gente ajudando aí, hein? Muito obrigado, um beijo no coração de cada um de vocês. Gilvan de Sapiranga. Milton, te acompanho há 5 anos. Você sempre falando a verdade. Um abraço. Obrigado, Gilvan de Sapiranga. Tranquilo. O Elisandro. Um abraço, Elisandro. Vamos lá. O ouvinte aqui. $100, tô nessa, para comprarmos os testes. Manda o número da conta, Milton. Fernando Lima, na Califórnia. Obrigado aí, Fernando Lima, na Califórnia. Nós vamos nos organizar aqui, tá? Vou para a linha de frente aí, para nós nos organizarmos para arrecadar dinheiro, para fazer testes nas pessoas, né? Vamos fazer a nossa parte aqui. O Bandeirantes está nessa linha aqui também. Nosso diretor-geral, Leonardo Meneghetti, nós abrimos essa campanha há muito tempo de colaboração para cestas básicas, para ajudar as pessoas em todos os sentidos. E uma das campanhas que nós vamos ajudar aqui é para arrecadar recursos para fazer o teste nas pessoas. 3:57, estamos chegando ao final de mais uma edição do Bastidores do Poder. Lembrando a você que estarei 6:50 no Band Cidade, na tela do nosso telejornal, e à noite, a partir das 8, hoje é 8 da noite, porque não tem Voz do Brasil, o repórter Bandeirantes vai das 8 à meia-noite. A partir das 8 horas da noite estaremos com o repórter Bandeirantes na sua agradável companhia. Uma grande sexta-feira, muita reflexão, um abraço sincero, fraterno no coração de cada um de vocês. Por quê? Porque o bem vence o mal. Fiquem com Deus. 6:50 na tela da Band, canal 10, 9 da noite. Aqui, novamente, 8 da noite, não 9 da noite, 8 da noite, no repórter Bandeirantes. Fiquem com Alex Bagé, Sérgio Boas, Esporte Notícia. Até lá, tchau!
Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes,
com Milton Cardoso.